Isso aí, Saulo.
Tô muito feliz.
Salão, chão.
Obrigado. Então fica aí, ó. O Saulo, SA Música ao Vivo, para você entrar em contato. E se você quiser participar, é audienciamajestade@jovempan.com.
Muito obrigado,
meu ponto
muito
BR. Obrigado. Obrigado. Dito isso, agora... Opa! Agora é o momento dele.
Agora o bicho pega.
Nosso Josézito. Vamos falar de filmes. Falaremos de séries também. Porém, eu gosto desse segmento porque atrai uma audiência específica. E é com você que eu estou falando. Homens que passaram a Páscoa com a boca cheia de ovos.
Ai, gostei.
Gostoso, né? Linhagem Geek com Homem-Aranha, com canela de mortadela, André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek, Linhagem Geek, Linhagem
Geek, Linhagem Geek.
Oh, oh. Ah, Zé da Manga.
Ok, ratinho. Boa tarde. Se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube. Lá tem informações e tudo o que acontece aí na cultura pop. Bom, vamos lá. Eu gosto de trazer aqui alguns precedentes jurídicos que envolvem os streamings, porque a gente é muito bom, né, Samir, em copiar as coisas ruins que acontecem lá fora.
Nossa, ideias ruins.
É, mas eu me surpreendo cada vez mais, né? Teve aquela menina que processou Meta e YouTube, né, por conta de ser viciada utilizar muito a plataforma e ganhou, né? Ganhou essa causa. Isso vai abrir um precedente no mundo inteiro. E essa aqui eu até pesquisei bastante e realmente é verdade, olha lá. A Netflix, os streamings, eles costumam fazer adaptações de preço, né? Vai, acontece alguma coisa, algum reajuste, eles vão lá e aumentam, porque eles são, na teoria, né, uma empresa privada. E foi declarado, Osami, um tribunal italiano decidiu que o aumento de preço da Netflix entre 2017 e 2024 foram ilegais.
Como assim?
E os subscritores podem ter direito a reembolso de até 500 euros. Então, assim, é um negócio muito louco, porque, assim, imagina, desde 2017... a 2024...
Caramba!
Você foi... O aumento do... O seu produto que você aumentou, o cliente pode falar: ó, esse aumento seu foi legal, então eu quero um ressarcimento. Então, quero um ressarcimento. Aí tem a matéria, né? A gigante do streaming planeja recorrer, mas os grupos de defesa do consumidor, é o grupo de defesa do consumidor lá de Roma, já ameaçam avançar com uma ação coletiva caso os reembolsos não sejam feitos. Eles consideram que o aumento da plataforma foi ilegal.
Mas o que é um aumento ilegal?
Porque eles alegam que era permitida se você fizesse uma declaração de um motivo válido. E eles fizeram o aumento sem explicar o porquê. Tipo, talvez a regra lá seja assim. A gente não conhece a lei italiana, mas falou assim, eles não informaram o porquê. Se é porque era imposto, não informaram nada. Simplesmente aumentaram e talvez para a lei lá deve ser isso. Se você não informar, é ilegal. Senão,
tem que ir pra cima,
velho. É legal ou ilegal, né? Então, se é legal, é porque deve estar na lei dos caras isso daí. Se você não declara o porquê tá aumentando, é ilegal.
Boa. É a notícia do Tribunal de Roma, né? Que a Netflix perdeu o processo referente aos aumentos de preço e vai ter que reembolsar os clientes até 500 euros cada, ou 250 para quem é do plano standard. Então, o reembolso também varia de acordo com o preço. Então, é mais uma discussão
justo
aí para Netflix e os precedentes jurídicos causados. E provavelmente isso aí pode se repetir em qualquer outro lugar do mundo.
É justamente isso. O código do consumidor deles permite que você faça feita alteração, né? Mas você tem que declarar. Então, se isso é da lei, a Netflix já sabia a lei, talvez, acredito eu, né? Porque eles devem ter um corpo jurídico robusto.
O Durso da Netflix já sabia.
As cláusulas eram injustas, porque em violação ao código consumidor, elas permitiam que fosse feita alteração. É isso daí. Bom.
Doutor Edurso.
E vamos ganhar o que com isso?
Nada. $500 quem mora lá.
Não, provavelmente eles vão cobrar mais agora de todo mundo.
Exato. E aí agora eles vão...
Eles vão dar um motivo.
Agora eles vão dar um motivo, olha. A gente aumentou porque a gente gente perdeu, perdeu a ação.
Vocês são chatos. É,
perdeu a ação pro Código do Consumidor.
Eu aumentei porque eu quis, ele devia responder.
Agora, eu separei uma notícia aqui legal da Lisa Kudrow. Vocês conhecem a Lisa Kudrow, que é a eterna... Lógico. A eterna Phoebe.
A sexta Friends.
Do Friends. Ela deu uma entrevista interessante, né? Que ela falou das comédias atuais. Perguntaram pra ela, e as comédias que estão morrendo? Ela falou, eu gostaria que as comédias estivessem evoluindo. Ela dá uma declaração que hoje existe muito medo em desagradar o público com comédia. Então, esse medo faz com que você não consiga fazer um bom produto de comédia. Ela foi bem educada, obviamente,
sim,
mas... A comédia no cinema, ela tá completamente morta. Não tem filme no cinema de comédia. Agora, os streamings, de um ano pra cá, tem melhorado algumas comédias. Mas muitas comédias, inclusive aqui no Brasil, né? Você tem que fazer com muito medo. Você tem que fazer com muito medo e aí o público acaba não comprando. Então, isso que tá acontecendo na comédia em geral, tanto no cinema, nos streamings, em série, até em televisão, você tem essa queda de procura e agora com essa questão toda de ficar problematizando qualquer coisa. Então, os estúdios eles estão recuando ao invés de tentar avançar em fazer uma comédia. A gente tem o Todo Mundo em Pânico, que vai estrear em junho, julho, eu sempre confundo essas duas datas, mas é uma das poucas comédias a irem ao cinema. E aí eles já deram várias declarações, né, que vai fugir do politicamente correto, vai ser politicamente incorreto, e vamos ver se a gente tem aí algum resquício de comédia, mas é sempre bom aí os comediantes falando que, como diria o Emílio, tá fraco.
4 de junho.
4 de junho.
Isso.
Então, tá fraco a comédia.
Muito.
E por falar em
fraco e estão pagando pouco, aí ninguém quer fazer também.
Exato, temos vários problemas.
Mas eu vou lançar um filme falando da comédia da ditadura, aí vem.
Isso, tem que fazer uma comédia, mas aí tem que zoar só o lado, né?
É lógico.
Que pode.
Mas você acha que eu vou zoar o outro?
Acho que ele é tonto.
Você não pode falar o tá de Chico, que senão você sabe o que vai acontecer.
Que isso, Alba.
A Blake Lively.
Você veio de vermelho?
Exatamente. Tá a bom. Blake Lively, ela perdeu o processo, né? Esse caso aí ficou bem conhecido o ano passado, em que a Blake Lively processou aí o Justin Baldoni, que foi o diretor do filme, do filme aí que elas fizeram. E ela perdeu 10 das 13 alegações. Isso também virou esses casos de supostas alegações falsas de abuso nos Estados Unidos, em Hollywood, tá cada vez mais frequente nos Estados Unidos. Nós tivemos o Johnny Depp com a Amber Heard, né?
Sim.
O Johnny Depp com a Amber Heard, se não tivesse aquele áudio dela, né? Ela manda um áudio pro Johnny Depp falando: ninguém vai acreditar em você porque você é homem, né? E aí todo o cenário, Johnny Depp perdeu vários contratos. Sim. O Justin Baldoni também, pela primeira vez, quando começou a denúncia, ele começou a perder vários contratos, já que você fica exposto e com o nome sujo. Caso similar que acontece com o Márcio Smellin aqui no Brasil. Então, ela já perdeu, de 13 ações, ela já perdeu 10. Então, a Blake Lively, ela vai responder por tudo isso, porque lá tem, viu, Sammy? Eu lembro da sua pergunta que você fez aqui, das acusações. Se alguém acusa você de assédio e você não fez, essa pessoa não sofre nada. Mas lá é diferente.
Lá o cara...
Lá ela vai sofrer, se ele for considerado inocente, ela vai sofrer todas as punições que ele sofreria. É claro que aí você tem várias formas de recorrer e tem uma fiança forte pra pagar. E na semana passada nós tivemos a estreia do Mario e provavelmente temos o primeiro bilhão encaminhado do ano, porque nesses 5 dias o filme do Mario ele já arrecadou 372 milhões.
Você foi ver, Alba?
Eu fui ver.
Estão falando mal, né?
Não, é divertido. Não...
É pior que o primeiro, estão falando muito
não,
mal.
Não, é pior que o primeiro. O primeiro é bem melhor. Mal. Não, mas é bem divertido. É bem divertido. E muita dessa crítica negativa é porque é o Chris Pratt que dubla o Mario.
Ah,
o
sim.
O Chris Pratt, ele é praticamente um novo Jim Caviezel de Hollywood. Tudo que ele faz, qualquer filme, lindo, ou até animação, no dia seguinte, a nota da crítica é 3.
Lógico.
2. Ele fez um filme bem legal de ação, que é o Justiça Artificial.
Muito bom.
Que também foi a mesma coisa.
Muito bom.
O filme lançou e foi execrado, destruído pela mídia. É um bom filme.
Cristão.
Exatamente. Então, ele dubla o Mario. Então, as críticas, bom, elas vão se dividir. Mas é um filme ok. O primeiro é bem melhor. Mas é um filme divertido, é isso? Se quiser
a crítica
levar...
principal é se vai dar bilhão. Essa vai ser a crítica maior.
É isso
maior.
Aí. O Pooh, então. Aí você tem a crítica dos críticos e você tem a crítica da turma, exatamente, da população. E a população
tinha
tá gostando
bastante.
Tinha que
bugar a cabeça da galera. Põe ele pra fazer o Mario e o Pedro Pascal pra fazer o Luigi.
Exatamente. Então, o público tá gostando bastante. O resultado tá sendo positivo e provavelmente vai ser o primeiro bilhão ali nas próximas duas semanas. Lembrando que no final do mês estreia o Michael, que também...
Esse vai bombar.
Michael, que também pode dar um bilhão.
Sobrinho do Michael Chambers.
Jafar Jackson.
Jafar.
Ele canta bem, dança bem.
Oh, ele é o artista completo, polivalente. Isso. No final de abril a gente tem essa estreia aí. Vou da cinebiografia do Michael.
Só que é meio chato, desculpa entrar no teu quadro, porque me parece que esse filme, como dito aqui, pela sua pessoa, vão ter duas versões, vai ser dois filmes.
Dois trechos. Vai ser a primeira parte 1 e parte 2, né? É o sucesso, né, Zuzu? Se fizer sucesso a parte 1, a parte 2 está encaminhada. Isso. E a gente está falando de um cara que... O Michael Jackson fez turnê, fechou na China, fechou na Rússia, fechou na Romênia. Então, probabilidade da bilheteria do show. Muita gente que não vai ao cinema vai assistir o filme do Michael Jackson. E a mesma coisa vai acontecer com o filme do Bolsonaro. Tá muita certo. Gente que não vai no cinema vai pra assistir
não,
o filme do Bolsonaro.
Não, vai mais gente no filme do Bolsonaro do que do Michael.
Pode
você
ser
pode
que
ter
sim.
certeza.
Pode ser que sim.
Você tá brincando, filme do Bolsonaro?
Vai ser bom.
Vai ser,
pelo amor de Deus.
O fuzil participa. No filme ele dança mais do que o Michael.
Chega aquele que fizeram do Lula lá.
Isso aí.
Lembra? Do Lula, filho do Brasil. Horroroso.
O pai do Brasil. White Horse, como é que é? Cavalo?
Dark Horse.
Deixa eu falar sério agora com vocês.
Diga.
Eu estou preocupado com a sanidade mental da população.
Isso
certo?
É importante.
Certo. Nós, do programa Pânico e a Rede Globo Televisão, que colocou aquele, o Cabeleira, para trazer paz para as mentes. Porém, nos meus estudos, eu estava vendo que há uma frequência que acalma a população, que é 432 Hz.
Você sabe que o...
Pera lá, calma, pera lá.
Fica calmo.
Calma, porra, deixa eu terminar, pô. Eu nunca posso terminar minhas colocações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês agora esta frequência para que todos fiquem calmos. Em casa, turma que briga, anotem bem, 432 Hz. É o momento para você regular o seu sistema nervoso. Você que está no automóvel, no carro, aumente o volume, tire o fundo musical, Reginaldo, por favor. Não, sem trilha. Percebam. Percebam como a calma impera no ambiente quando você recebe esta frequência.
Ó, sensacional. Gostoso.
Parece gostoso. Uma mina grande aí, isso. Deu raiva um pouco.
Então, se você estiver numa discussão bolsonaristas, lulistas,
Neymar,
mulheres chatas, você pegue esta frequência, eu vou
disponibilizar.
Boa.
E imediatamente R$432.
Sensacional.
Dá vontade de muito passar bom. O passo.
É isso aí, sabe, bichove.
Pra quem não sabe, esse é o canto do papacu do peito roxo.
Não, sem gracinha.
Não, mas é, pode procurar aí. Pode procurar.
Pô, muito bem.
Muito bom.
Passa.
Agora eu vou fazer um break pro meu querido Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho.
Charlie Brown. Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Levo pra qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Nestes últimos meses, a Sabesp economizou 120 bilhões de litros de água com a diminuição preventiva de pressão. O suficiente para abastecer os moradores de São Paulo, Cotia, Guarulhos, Mauá e São Bernardo por um mês. Isso veio em boa hora, já que estamos entrando em período de poucas chuvas. Mas a sua ajuda, evitando desperdício em casa, continua essencial. Problemas históricos. Soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Você precisa fechar os olhos. Feche os olhos e receba. Receba. A
tem que fazer uma imersão.
A pessoa fica muito. Ah, ele falou que Chico. Ai, que absurdo! Aí foi uma jornalista lá falando.
Militante.
É assim que começa.
Que vem de chiqueiro, Chico.
É assim que começa. É assim que começa tudo.
Isso. O mundo mudou. Mas o homem precisa evoluir.
Mas das expressões que o chefe dela usa, ela não fala, né?
Muito bem. Vamos seguir?
Vamos.
Opa, seguir?
Vamos, porque a bola não vai cair.
Você tá tranquilo, né?
Tranquilaço.
Relaxou?
Cinco dias, quatro dias de...
Puta tesão, eu posso falar? Se vocês fizessem isso toda semana, olha a alegria do Sammy. A gente foi pra praia, Litoral Norte. Um abraço pra nossa audiência, que é fantástica. Juqueí, Praia da Baleia, região.
Eita.
Praia de Paúba e Bertioga, mais ou menos, onde a Paulinha tem casa isso. Lá. Mas um abraço, é um lugar que tem uma audiência fantástica do Pânico. Eu tenho certeza que eles vão gostar do convidado de hoje. Quem será?
Quem será?
Girão. Opa. Eduardo Girão.
Gira. Pré-candidato, não é?
Pré-candidato.
Ora.
O Eduardo Girão vai falar.
Girão já esteve aqui várias vezes. Já.
Muito competente, senador. Combativo.
De é um Pernambuco?
É Fortaleza, Ceará. Se não me engano.
Ah, é Fortaleza? É Fortaleza. É verdade. Ele é candidato ao governo de Fortaleza, não
vamos
é isso?
Saber
então, nas pesquisas...
Do
ele
novo.
Tá, ele
do
tá, noivo. Ele tá em primeiro lá.
Partido sim, noivo.
Apenas pesquisa.
O bicho é bom.
Senador do Ceará.
Combate à corrupção. Será que acabou mesmo a CPMI do INSS?
Será?
Vamos saber. Será que a corrupção vai prevalecer?
Vamos fazer o girão de notícias.
Mas o girão é bom. Giro do girão daqui a pouco para vocês. Boa. Eduardo Girão, competente. E a gente tem sempre aí novidades para
vocês.
Ele
é do Partido Novo.
Noivo.
Sim. É. O Girão já passou, ele era do Podemos. Hoje ele é do Novo.
Ele era do... Exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
É, não foi senador, 2018, combate à corrupção, um homem conservador, que gosta da família, que não é a favor
mas da falo lei. Que ele é do Centrão, né?
Olha, eu vou falar uma coisa. Político.
Se coloca como conservador, porém
liberal à noite.
Tira o chapéu.
E é um clássico da política, né?
Ah, sim, claro.
Conservador com os amigos e liberal à noite.
Não, conservador na eleição.
É, vamos depois. Mas ele é um cara, a pauta dele é pró-corrupção.
Ele é firme.
Corrupção.
É.
Mas ele é a favor da CPI, do caso do Banco Master.
Isso, ele foi o mais... presente na CPMI, não?
Você tá montando a sua chapa?
Já tô.
Já montou.
Já montou a chapa?
É muito difícil. Até
do Rio.
Não?
A gente tem o governo do Rio, que tá meio esquisito, vamos ver o que vai acontecer.
Não, por o lá. Pandinha.
Panda. É.
Né? 500
Pandinha.
Dias, pô.
Ainda tem.
Surpreendendo
a todos.
Pandinha
pré-candidato.
Ainda tem 500 dias, pô.
Não é?
O Rio de Janeiro tá perigoso.
Só antissistema.
O ponte aérea é capaz de caras te colocarem no governo.
Meu, o Rio de Janeiro é tão zoado que tá sem governador, eles não sabem como resolver agora.
Não, ninguém quer. É. Não só.
Não sabe como resolver não agora é. O... Tão zoado que é o Rio de Janeiro.
Mas e a chapa?
A
chapa é quente, Morgadão, porque lá no, em Minas também nós temos lá o cara que você gosta
muito. É a verdade.
Não. Cleitinho vem aí.
Ah, também.
Interrogação.
Meu Deus!
Hoje ele define. Aliás, é a janela partidária que a gente comentou aqui.
Sim.
E a gente tem um
número hoje?
Expressivo da mudança. O PL é o que está mais forte agora.
Porra,
com a política. Oh. A gente nunca teve, acho que a maioria de números de políticos do PL hoje lá no Senado.
Mas você viu,
significa alguma coisa?
Não.
Não sei.
Significa.
Mas você falou da chapa, né? O Flávio lá tá rolando a tretinha, o Centrão que é a Tereza Cristina e a ala
que é
forte que é o Zeminha. Vamos ver.
O Zeminha que vai bonitinho. Zeminha.
Ah, mas vou bonitinho, vou lá só porque a Milhaça mandou.
O desejo do Valdemar da Costa Neto certo. Era levar o nosso mineiro
para é a verdade.
Pele, mas ele vai em voo solo para o Partido Noivo. Pode isso até aí. O final.
Boa.
Né? Já isso definiu.
Tá
Ratinho
bom.
Saiu, a gente tem alguns buracos. Mas, se você chamar a vinheta...
Vai dar sorte.
Vai dar sorte e eu quero falar agora sobre o Estadão, que faz
então
um
vamos.
Excelente
eita.
Trabalho.
Opa, já sei até o que você
sanduba?
Vai falar.
É. Excelente oh, trabalho.
Sanduíche?
É, bicho.
Agora.
Então vai. Solte a vinheta, porque vai começar agora...
Resenha, resenha, resenha,
zuzu,
resenha, resenha, resenha,
Samidana, Emílio Surita, o Sami, ele é um homem da Faria Lima, ele fala... Invista em real estate.
Oh.
O que é real estate?
O quê?
Mercado imobiliário. Tem muita gente que gosta de investir no mercado imobiliário. E aí eu trago o Estadão. Estadão disse: 266% do patrimônio imobiliário que passou a integrar no Poder Judiciário em março de 2000. 266% do patrimônio imobiliário desde que ele passou a integrar a mais alta instância do Poder Judiciário. Quem?
Quem?
Alexandre de Moraes.
Um aumento de
266%. Levantamento do ministro da STF, Alexandre de Moraes, e sua mulher, a advogada que a gente conhece, que é a Viviane Barsi de Moraes, tiveram um aumento, Samidana, de 266% do patrimônio imobiliário desde que ele passou a integrar a mais alta instância do Poder Judiciário em março de 2017. Você quer os números?
Quero.
17 imóveis avaliados em 31,5 milhões nos últimos 5 anos.
Putz!
O casal desembolsou 23,4 milhões na compra de imóveis em Brasília e em São Paulo. Todos eles, sabe como?
Como?
À vista.
Opa! Aí
no
sim.
Cash. No cash.
Olha só.
Débito. Aí não tem débito. Não tem débito.
Olha só.
No Pix. Porra,
meu. No Pix. Mandou o Pix.
Fala quanto no Pix. Então.
É gostoso Pau. Pagar no Pix.
É gostoso.
Você paga no Pix.
Eu pagaria.
É gostoso comprar um imóvel à vista.
Putz. Você fala, quanto você quer?
Meu, a gente financia. Tem TBI.
Todos
paga
à vista?
Todo. Segundo TBI o Estadão.
Segundo Estadão.
O Estadão. É, o Estadão diz. Ele apurou e falou que foi à vista. Não teve negócio.
Olha só. Se dos 31, 21 foi à vista, o resto tem sido a prazo. Não tem, a conta não fecha.
Olha só, eu só queria lembrar
coisa
aqui. Queria lembrar que 2021 pegaram no pé do meu menino aí também por conta disso, de compra à vista. Vão falar a mesma coisa ou não?
Exatamente.
Ou não vai? Não.
É, até agora.
Fala aí do meu menino aí, vai lá.
O teu menino também.
Vocês estão falando que é à vista ou que é dinheiro em espécie? Putz. Não, porque é diferente. Uma coisa é à vista.
E nota de moeda de 10 centavos, Sami. Pode ser no Pix, pode ser.
Pode ser no Pix, pode ser em transferência
boleto.
Bancária.
Pode você ser... que tem um belo apartamento lá em Alto de Pinheiros, região não, Vila Madalena.
É, mas quem tem uma mansão?
Eu tenho uma mansão, mas ela tá pagando ainda, eu tô ferrado lá, se alguém quiser me ajudar. Pelo amor de Deus, não foi a vista. O meu
13 banheiros.
13 banheiros.
É. Fora as empregadas.
Fora, né, sempre a gente coloca um quarto especial para as babás empregado. Que o Sami vai visitar. Mas deixa eu falar uma coisa.
Peraí.
Nós estamos falando aqui de um juiz que assumiu um cargo e tem um valor expressivo no patrimônio dele imobiliário quando ele assume o cargo. E acho que a maior discussão que a gente tem no país é o tráfico de influência. Por que que tem esse enriquecimento? Se a gente for
e aumentar, as viagens?
São 8 viagens.
Você já esqueceu as viagens.
As viagens estão aqui na sequência.
É uma
sequência.
E os aviões?
Isso foi na semana passada. O Moraes viajou, supostamente, o jornal supostamente... Viajou em jatos da empresa do Daniel Vorcaro, pelo menos foram 8 voos. Só que ele nega, ele se manifestou. Agora, em relação aos imóveis, vamos aguardar.
Ele não foi?
Disse que não.
Ele falou que não foi.
O gabinete do ministro nega que ele tenha viajado em jatos do empresário. O escritório de Viviane de Moraes informa que foi por contratação de serviço aéreo e que os valores eram compensados em honorários advocatícios.
Permuta.
É uma permuta de avião. A gente tem um impasse agora com tudo que eu estou trazendo aqui, Emílio, que vai ser o seguinte. O STF e a PGR estão num dilema. Qual seria o dilema deles com todas essas notícias que eu diria que seriam supostamente um tráfico de influência? Vai ser a delação do Vorcaro. Porque vai ter um impasse. Toffoli, Moraes. Dois ministros do STF, que a gente sabe, segundo, supostamente, alguns jornalistas, tiveram relações com o Banco Master e usaram aqui, tanto dos serviços de advocacia, quanto também algumas relações pessoais. Pode? Não pode?
Aí interrogação.
Interrogação. Mas vamos ver, porque está na mão de André Mendonça.
Sim.
E o André Mendonça também é um ministro do STF. Quando a gente vai para a votação, a gente viu como foi a última da CPMI, inclusive do INSS. Dois votaram a favor, o Belo Cabelo, o Fux, e o André Mendonça. O resto não quis passar a CPMI do INSS.
Não passou.
O que vai acontecer com o Vorcaro com as delações? Aí eu te pergunto.
Aí eu lhe pergunto.
E aí? E agora, José? O que eu sei é que tem um conselheiro do Trump também que... Aí a gente vai começar toda aquela viagem do Magnitsky, da história norte-americana, dos Estados Unidos.
Elon Musk.
Do Elon Musk. Elon Musk. Não sei, eu sei que precisa ser explicado se existe não tráfico de influência no país. E quem vai explicar pra gente é o Girão, que eu vou colocar ele aqui.
Agora, você acha justo?
Girão de notícias.
Você acha justo o cara que deu um pix de R$500 lá do Sul?
Boa.
Pra um ônibus, um negócio do ônibus, pegar 14 anos de cadeia?
Nem um pouco. Você deve estar falando do Alcides.
Você acha justo isso?
Eu acho completamente injusto, porque você está falando que o STF condenou o Alcides, né, por 14 anos de prisão por participação indireta nos atos do dia 8 de janeiro de 2023.
O cara é golpista.
Ele transferiu quanto?
R$500.
Aí a gente tem aquela história do dia 8. Aí são pesos e medidas controversos, decisões monocráticas no nosso país, onde os juízes se defendem e definem a pauta. É muito difícil você... Eu não acho justo. Essa é a minha resposta. Simples assim.
Boa.
Acabou. É injusto. É injusto.
Isso aí.
Lógico que é injusto.
É isso, esse é o Brasil.
Esse é o Brasil que vai brasa. Esse é o Brasil que enche o saco do Neymar.
O problema é o Neymar.
Esse é o Brasil do senhor Wagner Moura, que não fala sobre
isso. Muito bem.
Mas eu tenho uma boa.
Deixa eu agora dar licença. O que você quer, Zuzu?
Eu quero alguém, ou pelo menos um brasileiro, que quando a gente beira com o abismo, tem alguém que pode empreender no Brasil com tanta dificuldade. Com banco, com juros altos. Tenho certeza que você tem uma novidade especial para apresentar pra gente, porque aí pode ser uma solução.
É.
Não é?
Você tá muito falante hoje, viu? Eu quero saber se você já entregou sua declaração de renda.
Eu?
É.
Ainda não.
É o seguinte: brasileiro trabalha o ano inteiro, guarda dinheiro, abre mão de muita coisa, você sabe disso, pensando no futuro, e no final, receita chega, leva aquela parte bonita para você. E o que sobra ainda vai pra poupança, rendendo pouquinho, quase nada. Agora tem gente fazendo diferente. Tá aqui o Felipe Félix, fundador da Loca Agora, que começou um negócio, uma moto, em 2019.
Olá.
Não é isso, né? 2019. Hoje tem 21 mil motos rodando pelo Brasil. É isso, Felipe? 21 mil motos.
Exatamente, Emílio. Hoje a gente defende que o brasileiro também tem que investir em patrimônio que gere receita.
É isso aí.
E a Loca Agora, ela aluga motos.
Ativos.
É isso.
Esse é o segredo.
Comprar patrimônio, moto, carro. E no caso das motos, hoje a Loca Agora consegue entregar quase 6 a 7 vezes mais do que uma poupança, do que um investimento bancário. E hoje nós estamos com franqueados no Brasil inteiro. São 1.300 franqueados, 21 mil motos. E nós alugamos motos para entregadores de iFood, delivery.
Que é o que a gente vê. Quando você vê aquelas motinhas tal do iFood, os caras com um negócio aqui e tal, esse cara teve a ideia de montar uma empresa onde você vai entrar com capital para ter a sua moto.
Certo.
Aí você vai ficar na tua casa, só vai conferir o dinheiro.
Bom.
Vai trabalhar uma hora por dia.
Legal.
Você vai conferir o que entrou ou não. O resto é com ele. Multa, moto que quebrou, funcionário que faltou, tudo é esse cara que vai cuidar. Você vai colocar um dinheiro e vai só organizar a grana que entra.
Exatamente. A nossa ideia é que o franqueado ele compre uma frota de motos, que ele comece com 5, 10 motos. A minha equipe vai cuidar dessas motos dos nossos galpões. Hoje nós temos 43 galpões pelo Brasil. E meu franqueado recebe do motoboy os aluguéis, sempre em dia, que a gente consegue controlar isso, e ele me paga os royalties. Então é uma operação de ganha-ganha, onde o franqueado ganha dinheiro, a Loca Agora ganha dinheiro, e ali o franqueado, meia hora, uma hora por dia, ele tem que cuidar da parte financeira. Então a nossa rentabilidade é bem acima, né? Estamos aí quase um ano no pânico. Através do pânico vieram pra gente mais de 250 franqueados. Opa. E a gente está conseguindo entregar, cara.
Legal. E é o seguinte: quantas motos nós vamos precisar, o Brasil vai precisar, quantas motos mais precisa para saber qual é o tamanho desse negócio?
Hoje nós imaginamos que a Loca Agora vai crescer de forma exponencial até 120 mil motos. Quando chegar nessa quantidade, a gente vai encontrar um platô e vai ficar só melhorando. Então a gente tende a crescer 6 vezes mais do que nós temos hoje nos próximos 3 anos. Então o mercado ele é gigantesco, viu, Emílio? Porque hoje o motoboy ganha em São Paulo de 7 a 8 mil reais por mês.
O motoboy.
Isso. Então o cara que tá desempregado, ele aluga a moto meu franqueado amanhã, daqui a 2 dias já tá ganhando dinheiro. Por isso que a mão de obra barata de 1.200, ninguém tá encontrando mais, porque muita gente tá virando motoboy. E esse pessoal que tá virando motoboy não tem condição de comprar uma moto. Hoje uma moto custa 20 mil. Então, Gente, a metade do Brasil hoje está negativado.
Você ajudou as duas pontas.
Ajuda, né? As duas
pontas. O motoqueiro
pontas.
Não tinha, né, crédito para comprar uma moto.
E o banco também não tem financiamento de moto.
É, né? os grandes bancos não financiam motos. Apenas bancos pequenos. Então, assim, o acesso à moto é muito difícil hoje no Brasil. Por isso que as locadoras de motos estão crescendo tanto.
Aí você tem o galpão.
Isso.
Onde vão ficar essas motos. O cara compra. E pode ser qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, o cara que está em Manaus vai ter um galpão lá em Florianópolis.
Exatamente.
E aí, o que que acontece? Nesse galpão vão entrar as motos do cara. Você vai contratar os motoqueiros de Florianópolis, ele vai fazer o trabalho lá, vai receber lá e o cara recebe o dinheiro.
Muito bom.
É muito boa ideia, é uma tecnologia que você desenvolveu que Exatamente. Vai levar dinheiro, vai dividir a grana para todo mundo.
E é bem acessível. Por exemplo, hoje com 110 mil, você compra 5 motos, Emílio, e vai ganhar de lucro líquido de 4 a 5 mil por mês. Então a rentabilidade é muito legal, é uma rentabilidade que é muito importante, porque o mercado de motos está crescendo demais. E eu também tenho a Loca Agora Seminovos, que depois de 3 anos dessa moto alugada, a gente vende essa moto também na Loca Agora Seminovos.
Ah, facilita para o investidor, porque o cara que tem a moto e comprou, você consegue ajudar
a vender. Muita gente preocupa, Felipe, eu vou comprar a moto zero agora e depois, o que que eu vou fazer com essas motos? A própria Loca Agora vai vender essas motos. Então a rentabilidade do meu franqueado, ela fica protegida em todo o ciclo de 3 anos.
Entendi.
É um ecossistema.
O brasileiro, ele tem isso, ele compra o carro, ele quer saber... Como é?
Vai quanto valor. Essa é a maior dúvida.
Do Brasil. Comprei o carro. Carro zero quilômetro. Carro maravilhoso. Mas quanto eu vou perder?
Tem que fazer conta mesmo.
Tá fazendo conta. Então, quer dizer, hoje a promoção, evidentemente, como a gente está falando aqui, está falando por cima, porque a gente tem um tempo a cumprir e você dá uma palestra para quem quiser realmente entrar no negócio.
Hoje tem uma coisa muito interessante, Emílio, que a gente vai fazer uma grande promoção em torno do cara começar com 5 motos.
Tá.
Eu vou fazer uma aula hoje, 19 horas, uma live. Então, a pessoa que quer participar, ele tem que entrar no QR Code ou no site.
Tá.
Mas eu tenho uma coisa muito legal, porque muita gente que vem do Pânico tem aquela dúvida de investir no Brasil.
Entendi.
E tem um país, Emílio, que é idêntico ao Brasil em quesito investimento, e nós vamos abrir o primeiro galpão fora do Brasil. Opa, nesse país.
Onde?
Será o México.
Olha só.
Então, quem participar na live hoje, mas tem que entrar agora no QR Code ou no site, além da franquia, vai pro encontro da Loca Agora no México, no mês de agosto, que será a nossa inauguração, cara.
Tá precisando lá.
Vai.
O esquema no México é bom.
A gente viu outras empresas que foram para lá e cresceram bastante. A gente fez um estudo de mercado durante 6 meses lá no México, com gente nossa lá. Em agosto, a gente vai inaugurar o primeiro galpão. Então, o meu franqueado, além de receber em real, agora também vai receber em dólar mexicano.
Olha que chique.
E o cara que participar da live hoje, a gente vai fazer uma condição especial para ele ir nesse encontro nosso, para ele ter o primeiro negócio internacional também.
Então é o seguinte, é um negócio diferente.
Muito bom.
E você que está com a graninha, são 189 mil reais, você que está com esse dinheiro, quer investir em algo diferente, você tem a oportunidade de ir lá e dar uma fuçada, perguntar como funciona. Ele vai responder tudo. Esse cara é bom de negócio.
Manja.
Esse cara vai para a China.
Porra.
Esse cara vai para a China, ele fala em mandarim.
Sim, tem sacada. O Filipão,
ele saiu lá de Minas.
Sim.
Ele saiu lá de Minas, mineirinho.
Vendia castanha
de caju. Isso, vendia pão de queijo e tal. Agora o cara vai lá na China, vai lá, faz negócio lá. O cara é muito bom de negócio. Você vai entrar agora no QR Code ou no site. O site, qual é o endereço do site?
Pânico.lockagorafranquias.com.br.
Pânico.lockagorafranquias.com.br. Lockagorafranquias.com.br. Você vai entrar lá, vai se inscrever. O pessoal dele vai entrar em contato com você, vai explicar direitinho e hoje à noite, às 7 horas, esse cara que está aqui, que é muito gente fina, vai fazer uma live e vai contar detalhe por detalhe para você se tornar um franqueado da Loca Agora. É isso,
obrigado,
Felipe.
Emílio, obrigado, Zuca.
Valeu, prazer, Filipão. Não,
velho, parabéns. Junto.
Então obrigado. Entra lá.
Tá vendo? Olha, notícia boa.
Notícia boa. Brasil. Os empreendedores, né, professor?
Exatamente.
É isso aí.
Os caras que sustentam
ficam
país.
É isso aí.
Suados.
Paga imposto, gera emprego, enfim, o motor do
boa.
País.
Boa.
Mais suba?
Mais suba?
Eu vou fazer um break. Posso fazer um break agora? Eu vou fazer um break agora para o Reginaldo, que o Reginaldo está muito nervoso. Então a gente vai fazer agora um break para a nossa rede de rádio. Vai lá, Reginaldinho!
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o carnezinho. Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Medicamento mais barato? Economize comprando na Ultrafarma.
Tanto de coisa que eu tô levando, daria em média R$1.000. Eu paguei R$155.
Por isso que a gente vem aqui, né? Pra ter um desconto melhor, né?
Quer gastar quanto, tem ideia?
R$1.100.
E aqui você consegue gastar quanto?
Eu gastei agora R$480.
Ajuda muito quem é aposentado.
Compre pelo site ou pelo aplicativo. Ultrafarma, tá no coração da gente.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.